With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Uma frente fria se forma na região sul do Brasil e, com isso, traz pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Faixa Sul e Leste do Paraná. Mesmo com o retorno da chuva, os ventos sopram do quadrante norte e mantêm a sensação de abafamento em todos os estados do sul. No norte do Brasil, a chuva se destaca entre Roraima, Amapá, o norte do Amazonas e também do Pará. No interior do país, a situação de tempo não muda e o tempo segue firme, ensolarado e com temperaturas elevadas à tarde. É o que acontece, por exemplo, na maior parte do estado de São Paulo. E no final do dia, há apenas aumento da quantidade de nuvens em todos os municípios e áreas de chuva, por conta das instabilidades no Paraná, acabam chegando ao litoral sul paulista. Na região metropolitana de São Paulo, o tempo ainda não muda. O dia fica muito abafado, com variação de nebulosidade e temperaturas muito elevadas para esta época do ano. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:01. Repita.
7:01.
Relator da Operação Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin determina o arquivamento de inquéritos contra três políticos citados por delatores.
As investigações se referem à senadora Marta Suplicy e aos deputados Jarbas Vasconcelos e Roberto Freire.
Eles foram acusados por delatores de receber contribuições para campanhas eleitorais via Caixa 2.
Mas por terem mais de 70 anos, não poderiam ser punidos, já que os prazos de prescrição são reduzidos à metade a partir dessa idade.
Cumprimento de decisão judicial pode deixar o estado do Amazonas sem luz.
Uma ação popular pede a suspensão do repasse de R$1,330 bilhão à Amazonas Energia, controlada pelo grupo Eletrobras.
A empresa recebeu por meio de encargo na conta de luz valores acima do devido para comprar gás das usinas térmicas e distribuir a energia para o estado.
O assunto deve ser discutido hoje em audiência pública da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Presidente Michel Temer deve anunciar hoje a criação de uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal para financiar loteamentos urbanos.
Gilberto Ock, presidente do Banco Estatal, diz que o aporte inédito no Brasil inicialmente será de R$1,5 bilhão.
O dinheiro vai financiar a criação de condomínios fechados e bairros novos com investimento em infraestrutura, como água, esgoto e asfalto.
Gilberto Ock prevê que a demanda pela linha de crédito vai ajudar na retomada e no crescimento da economia.
Vice-governador de São Paulo admite que o PSB pode negar apoio a Geraldo Alckmin em 2018 se não houver reciprocidade no PSDB.
Márcio França, que assume o Palácio dos Bandeirantes, caso o governador paulista seja candidato à presidência da República.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o vice-governador reitera que o PSB vai esperar que o PSDB o apoie em 2018, se ele concorrer à reeleição.
Sobre a disputa no PSDB, Márcio França garante que o prefeito de São Paulo, João Dória, não trairá o padrinho político se candidatando ao Planalto.
Movimento de trabalhadores sem terra desocupa a fazenda do senador Ciro Nogueira em Teresina, capital do Piauí.
O MST informou que integrantes do grupo montaram um acampamento em frente ao imóvel que pertence ao presidente nacional do Partido Progressista.
João Luiz Vieira, o diretor nacional do movimento, garante que a nova ocupação vai durar até o INCRA decidir favoravelmente pela desapropriação de alguma área.
Em 27 de julho, a Justiça Federal em Teresina determinou que os sem terra deixassem a fazenda de Ciro Nogueira ocupada 2 dias antes.
Vaticano responde carta de casal gay brasileiro, que agradeceu ao Papa Francisco pelo batismo católico dos três filhos.
O texto assinado pelo Monsenhor Paulo Borgia, assessor do pontífice, deseja felicidades e abundância da graça divina à família.
Tony Reis e Davi Arrad, do Paraná, enviaram para o Vaticano fotos e cópias de certificados de batismo dos três filhos, mas disseram que não esperavam retorno.
O casal ressalta que a carta é um grande passo na luta contra a intolerância, pois representa que, para o Papa, eles e as crianças são uma família.
Postos de combustíveis do Distrito Federal são suspeitos de cartelizar o preço da gasolina.
Levantamento do PROCON apurou a igualdade de preços do combustível com variação máxima de 2 centavos por litro.
E além disso, os postos são acusados de majorar o preço da gasolina acima do razoável após aumento do PIS/COFINS.
O repasse do aumento das contribuições sociais deveria onerar o preço da gasolina em cerca de 41 centavos, mas a alta chegou a 70 centavos por litro.
Ex-prefeita de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, permanece presa após perder recurso no Supremo Tribunal Federal.
Alvo da Operação Civandija, Darcy Vera, do PSD, é acusada de chefiar quadrilha suspeita de ter desviado 203 milhões de reais dos cofres públicos.
A defesa alegou que a ex-prefeita, que está presa desde 19 de maio, quando o STJ revogou a liberdade provisória, é ré primária e tem a saúde frágil.
A ministra Rosa Weber, do STF, entendeu que a decisão do Superior Tribunal de Justiça está fundamentada e não há pressupostos para revogar a detenção.
Centrais defendem descontos de 6% a 13% nos salários dos trabalhadores para o financiamento dos sindicatos.
Atualmente, o valor cobrado corresponde a um dia de trabalho ao ano, equivalente a 4,5% de um ganho mensal.
A contribuição sindical obrigatória ficou de fora da reforma trabalhista e deixará de existir em novembro, quando as novas regras entrarem em vigor.
O presidente Michel Temer prometeu aos sindicalistas substituir um imposto por outro, regulamentado via a medida provisória.
O teto do desconto, porém, não será definido no texto e será discutido em assembleias das categorias.
A UGT, a União Geral dos Trabalhadores, defende a contribuição de 6% de um salário e a Força Sindical de 13%.
Defesa de ministro do Tribunal de Contas da União pede o arquivamento de inquérito que apura esquema de corrupção nas obras da usina de Angra 3.
O advogado Tiago Cedraz assina o documento pelo fim das investigações contra ele, o pai Haroldo Cedraz e o presidente do TCU, Raimundo Carreiro.
O defensor argumenta que a Polícia Federal extrapolou os limites de apuração e contesta a análise de telefonemas entre ele e o gabinete do pai.
O trio é acusado de receber propina da UTC para favorecer empreiteiras em ações e obras da usina de Angra 3.
7:08.
Repita.
7:08.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A informação de Anderson Costa.
Univesp assina convênio com 38 prefeituras paulistas e anuncia a criação de 16 mil vagas no ensino superior. Com o acordo, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo estará presente em 100 pontos espalhados por 63 municípios. Os polos são espaços que podem ser usados pelos estudantes para participar de atividades como provas, discussões em grupo e de trabalhos orientados por tutores. O vice-governador de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, afirma que a Univesp é a alternativa para aumentar a oferta de vagas no ensino superior.
A gente sai do ensino médio todo ano com 500 mil alunos no ensino médio de São Paulo, só no ensino médio paulista, e a gente tem vaga para 50 mil crianças, para 50 mil jovens novos que vão entrar na universidade. Somando tudo, Paula Souza, USP, Unicamp, Unesp, temos que garantir a universidade para todo mundo. Mas como é que vai fazer para todo mundo se não tem recurso para isso? Então o governador deu o desafio, olha, use a instituição da Univesp. Ela foi bolada para isso, ela foi criada para isso, para a gente poder ampliar os cursos.
A presidente da Univesp, Maria Alice Carraturi, entende que o preconceito com o ensino à distância está diminuindo.
O preconceito ele tem sido quebrado justamente porque existem educação à distância sendo oferecida de qualidade. Então esse preconceito, pouco a pouco, tem sido quebrado. E o que 60% desses nossos candidatos respondem é que eles não teriam tempo para fazer um curso presencial.
O último vestibular, promovido pela instituição, tinha vagas para os cursos de engenharia de computação, engenharia de produção, matemática e pedagogia, e teve cerca de 80 mil inscritos. A primeira chamada será divulgada nesta terça-feira e as matrículas poderão ser feitas nos dias 9 e 10 de agosto.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7:10.
Repita.
7:10.
Os partidos tentam superar as divergências para avançar com a reforma política. De Brasília, repórter Levi Guimarães.
O Congresso corre contra o tempo para aprovar as mudanças nas leis eleitorais para 2018. Para que a reforma política seja válida no ano que vem, ela precisa ser aprovada até um ano antes das eleições. Portanto, a proposta tem que passar por Câmara e Senado até o fim de setembro. Para isso, o momento é de avaliar o que é consenso ou não entre os partidos e tentar discutir entre os líderes. Como afirma o vice-líder do governo, deputado Beto Mansur, do PRB.
O tempo é pequeno. E não há consenso entre os partidos para determinadas questões. Para outras, já há consenso. Então, vamos discutir o consenso e ver o que é dissenso para poder resolver até o final de setembro.
O ponto que mais gera discordâncias é o sistema para a eleição de deputados e vereadores. A proposta inicial do relator, o deputado Vicente Cândido, do PT, era o voto em lista fechada, mas não encontrou apoio na Câmara. Agora, a intenção dele é manter o sistema atual para 2018 com uma mudança só a partir de 2022. Mas uma articulação comandada por partidos do Centrão tenta emplacar o chamado Distritão. Nesse modelo, os candidatos mais votados serão necessariamente os eleitos. Por outro lado, a grande maioria dos deputados concorda em dois itens: o fim das coligações partidárias e uma cláusula de desempenho para limitar o número de partidos políticos. Como destaca o líder do PT, deputado Carlos Zaratini.
Nós precisamos resolver o problema do fim das coligações e também com a chamada cláusula de desempenho, para que a gente reduza o número de partidos. Não é possível que o Brasil já tenha hoje mais de 30 partidos com condições de disputar a eleição e mais uns 15 que estão ali no tribunal esperando o carimbo para poder entrar em campo.
Outro ponto importante da reforma política é o financiamento de campanha. A tendência é que se aprove um fundo público sem a contribuição de empresas para custear as campanhas do ano que vem. De Brasília, Levi Guimarães.
7:12. O caminhoneiro que ficou mais de 3 horas como refém de um assaltante afirma que não volta ao Rio tão cedo. Repórter Rodrigo Viga.
O motorista de caminhão que foi assaltado e feito como refém por mais de 3 horas entre a noite do último domingo e a madrugada desta segunda-feira, afirmou que jamais imaginaria que, mesmo com o Rio de Janeiro sitiado, uma espécie de intervenção das tropas federais, pudesse ser alvo de cenas só vistas por ele em Hollywood, nos cinemas. O motorista Antônio Euclides Ribeiro, de 36 anos de idade, vinha com uma carga de carne congelada, cerca de 20 toneladas, carga essa avaliada em cerca de 300 mil reais, de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro. Mas, ao chegar na zona norte da capital, bem perto do destino da entrega, o mercado São Sebastião foi abordado por homens fortemente armados. Os bandidos renderam o motorista. Um entrou na boleia e 4 ficaram do lado de fora, dando cobertura a toda a ação. Mas outros motoristas que passavam pelo local no momento da ocorrência chamaram a polícia. Houve perseguição, tiros foram disparados contra o caminhão para demover o sequestrador. Os comparsas fugiram rapidamente. Emerson Garcia Miranda, de apenas 19 anos de idade, até então sem passagem pela polícia, só se rendeu após a chegada da mãe. Ele foi baleado na perna, assim como o motorista Antônio Euclides Ribeiro. Ele disse, reportagem da Jovem Pan, que só quando chegar em casa e estiver com a família vai se dar conta dos momentos delicados que passou.
Então, ainda não caiu minha ficha, não. Na hora que eu chegar na minha cidade, que eu vou falar que eu tô vivo.
O jovem sequestrador foi indiciado pela polícia do Rio de Janeiro por roubo, resistência e sequestro. Já foi, inclusive, encaminhado para o sistema carcerário. O roubo de cargas é um dos principais focos da ação integrada da Força Tarefa, que está atuando por aqui no Rio de Janeiro desde a semana retrasada. Números extraoficiais do mês de julho apontam que foram registrados 49 roubos de cargas aqui no Rio de Janeiro. Neste ano de 2017, mais de 5.100 ocorrências, de acordo com dados informais extraoficiais do Rio. Rodrigo Viega.
7:15.
Repita.
7:15.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
A Coreia do Norte faz ameaças aos Estados Unidos após sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. Destaque de Vitor Laregina.
A Coreia do Norte responde com ameaças às sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU no último sábado. O colegiado das Nações Unidas aprovou por unanimidade duras punições ao regime de Pyongyang após o lançamento de mísseis intercontinentais. As medidas podem prejudicar até um terço das exportações do país. Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Agência Oficial de Notícias, o regime comunista disse que as sanções são uma violação violenta da soberania do país. A ditadura norte-coreana reiterou que não vai colocar o programa de dissuasão nuclear na mesa de negociações e que nunca dará um passo atrás no fortalecimento do poder nuclear. Pyongyang ainda fez uma ameaça. Disse que fará os Estados Unidos pagarem 1.000 vezes o preço de seu crime. Outra manifestação do regime partiu do ministro das Relações Exteriores norte-coreano. Nas Filipinas, para um fórum sobre segurança nacional com representantes de Estados Unidos, China, Rússia e outros países do Pacífico, Ri Yong-ho disse que eles vão ensinar uma dura lição aos Estados Unidos se qualquer força militar for usada contra o país. Neste mesmo evento, o secretário de Estado americano descartou qualquer possibilidade de diálogo com Pyongyang. Rex Tillerson declarou que o melhor sinal que a Coreia do Norte pode emitir para buscar a conversa seria parar de lançar os mísseis.
7:17.
Repita.
7:17.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
A polícia ainda procura por bandidos que balearam um menino durante uma tentativa de assalto na zona leste da capital. Repórter Paulo Edson Fiori.
Polícia ainda procura por criminosos que balearam um garoto durante tentativa de roubo de moto na Vila Nhocuné, zona leste de São Paulo. Atingido na barriga, o menino Luiz Gustavo Marques dos Santos, que completou 3 anos ontem na UTI do Hospital do Tatuapé, passou por cirurgia para retirada da bala e continua internado com estado de saúde estável. Ele foi baleado na tarde de domingo, quando caminhava ao lado do pai na rua Coronel Eduardo Legeune, onde a família mora. Segundo parentes, pai e filho saíram para caminhar enquanto aguardavam o almoço que seria servido na residência antes da festa de aniversário de Luiz. Naquele mesmo momento, uma moto passou em alta velocidade, sendo seguida por outras 2 ocupadas por 3 desconhecidos que pretendiam assaltar o primeiro piloto. Atrás das motos apareceu um carro de cor escura que era ocupado por um policial militar de folga e a paisana acompanhado da família. Ao testemunhar a ação dos bandidos, o PM tentou impedir o assalto, sacando sua arma e se identificando, mas os criminosos passaram a atirar. Segundo testemunhas, uma das balas disparadas pelos criminosos atingiu o pequeno Luiz. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas em imóveis do local, que mostram em seguida o pai desesperado carregando o menino ferido. Ao perceber os gritos, o policial desistiu da perseguição aos suspeitos e retornou com o carro, socorrendo Luiz até o hospital do Tatuapé. Os assaltantes fugiram sem levar nada e ainda não foram identificados, mas segundo a polícia, uma das motos usadas na tentativa de assalto era roubada.
Olha, o rodízio já está valendo para os carros com as placas que terminam em 3 e 4 e são registros. Tem uma queda de moto na radial, na altura da estação Guilhermina Esperança, no sentido do bairro, de acordo com a CET.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7:19.
Repita.
7:19.
Michel Temer e João Dória trocam afagos durante evento em São Paulo que não contou com a presença do governador paulista Geraldo Alckmin.
O presidente da República e o prefeito da capital paulista se encontraram nesta segunda-feira na prefeitura, no viaduto do Chá.
Os dois assinaram a transferência da União para o município de parte do terreno do aeroporto Campo de Marte, onde será construído um parque.
Ao discursar, o presidente Michel Temer foi só elogios a João Dória.
Eu tenho parceiro, tem um companheiro, alguém que compreende como ninguém os problemas do país, porque a visão do João não é uma visão apenas municipalista, que é fundamental, mas uma visão nacional. Quando ele diz assim, olha aqui, nós precisamos conciliar as posições, ele está fazendo algo que nós estamos pregando há muito tempo.
O prefeito de São Paulo lembrou que convive com Michel Temer desde os tempos em que o presidente foi secretário do governo Montoro.
Ao falar do presidente, João Dória enalteceu uma característica comum dos dois.
Sempre a sua alma e a sua índole foi pela conciliação, a minha também. Isso não nos tira do campo da defesa dos princípios e da firmeza de posições, de caráter, de postura e de biografias, mas nos traz sempre a certeza de que a conciliação é sempre o melhor caminho para as soluções para o Brasil.
O prefeito disse ainda que Geraldo Alckmin não esteve presente por um gesto grandioso de sua alma.
Falando a Anderson Costa, o governador paulista manteve o bom humor ao explicar por que não acompanhou o evento com Michel Temer.
Só Santo Antônio de Pádua tinha o dom da ubiquidade, que é estar em dois lugares simultaneamente. Eu não tenho esse dom, mas eu vou telefonar ao presidente Temer e vou pedir uma audiência para... Tem boas propostas aí de parcerias e nós vamos ajudar bastante nas reformas.
No mesmo horário do evento de Dória e de Temer, Alckmin participou da assinatura de convênio para ampliar o ensino superior à distância em São Paulo.
Mas o prefeito da capital paulista fez questão de garantir que não existe nenhuma rusga e voltou a elogiar o amigo governador.
O governador entendeu, até por delicadeza, por gentileza, ele é tão grandioso na sua alma, que ele entendeu que era o momento da prefeitura de São Paulo. E ele ontem à noite, ao falar comigo, disse, olha, João, o palco é seu, desfrute e apresente as suas propostas. Ele foi generoso, como aliás, é uma das boas características do governador Geraldo Alckmin.
Após o evento com Temer, o prefeito de São Paulo viajou a Salvador, onde recebeu o título de cidadão soteropolitano.
Na capital baiana, João Dória foi alvo de protestos com direito à ovada e criticou a ação do que chamou de uma minoria autoritária.
7:22.
Repita.
7:22.
A família do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, é vítima de tentativa de extorsão. Repórter Bruno Escudeiro.
A Polícia Federal está investigando uma tentativa de extorsão à família do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Através de um e-mail recebido por Amanda Bendini, uma pessoa se passa por Aldemir e pede um depósito de R$700 mil em uma conta bancária desconhecida da família. Esse dinheiro, de acordo com o texto do e-mail, seria para o pagamento de um habeas corpus a ser apresentado no Supremo Tribunal Federal. Bendini foi preso no dia 27 de julho pela Polícia Federal. O advogado do ex-presidente da Petrobras, Pierpaolo Bottini, afirmou que essa situação é muito grave. No processo, ele também disse que uma pessoa pegou informações divulgadas pela mídia e está se fazendo passar por Aldemir Bendini para obter vantagens indevidas. A defesa pede que seja instaurado um inquérito para investigar o caso, inclusive com a quebra de sigilo bancário da conta corrente indicada pelo e-mail. O pedido de investigação foi feito pelo juiz Sérgio Moro. Os documentos foram encaminhados à Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado.
Agora 7:23.
Repita.
7:23.
De olho na meta fiscal, o governo quer rever mudanças no refinanciamento de dívidas feitas na Câmara para tentar reverter a queda de arrecadação. Brasília, Luciana Verdolim.
Preocupado com as quedas sucessivas de arrecadação e frustração de receitas em várias propostas apresentadas no primeiro semestre, o governo pretende agora intensificar as negociações para rever mudanças que foram feitas pela Câmara no programa de refinanciamento de dívidas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que o governo vai indicar um novo relator para a matéria, mais equilibrado, para tentar rever mudanças que já foram feitas na casa.
Gerou-se uma expectativa, que julgamos equivocada por parte de muitas empresas, de que seria aprovado um refis com um perdão quase integral de juros e multa, e etc., onde os devedores seriam excessivamente beneficiados, não é? Isso levou muitas empresas a, inclusive, diminuir o seu processo de cumprimento de obrigações fiscais, isso é, passando a achar que poderia vir a ser uma boa decisão atrasar o pagamento de impostos. E, certamente, a nossa sugestão, inclusive, muito forte, feita para as empresas em geral, que tenham débitos tributários, é que façam a adesão e não fiquem esperando um processo que perdoe todas as multas e juros, etc.
Segundo o ministro Meirelles, se a proposta da Câmara fosse mesmo aprovada, o governo teria um problema sério de arrecadação, não só agora, mas também nos próximos anos. Ele ainda explicou que vai se reunir essa semana com líderes da Câmara e Senado para discutir o assunto. Já conversou com os presidentes das duas casas. Segundo o ministro, o projeto precisa manter o objetivo, que é aumentar a arrecadação e não abrir mão dela. Com relação às recentes declarações do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, de que, se não é possível mais elevar impostos, é preciso logo mudar a meta fiscal, o ministro da Fazenda evitou polêmica.
É uma opinião válida, respeitamos a opinião de todos, etc., mas autoridades, parlamentares, etc., agora estamos monitorando rigorosamente aí a arrecadação para, de fato, concluir do que teremos, de fato, de arrecadação este ano.
A área política do governo não gosta muito de cortes de orçamento, o que às vezes se choca com o entendimento do Ministério da Fazenda. O próprio ministro Meirelles já admitiu a possibilidade do rombo no final do ano ser maior que os 139 bilhões de déficit previstos inicialmente. Mais uma vez, ele defendeu a necessidade de aprovação da reforma da Previdência e fez questão de ressaltar que, se houver muitas alterações na proposta que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, o tema terá que voltar a ser discutido no médio prazo. De Brasília, Luciana Verdolim.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que está acompanhando de perto os recentes acontecimentos na Venezuela. Em nota divulgada pelo seu porta-voz, Guterres disse que esse é um momento crítico para o futuro do país. Ele apelou aos venezuelanos que façam todos os esforços possíveis para reduzir as tensões. Além disso, o chefe da ONU pediu a toda a população que se envolva em negociações políticas. Na semana passada, um grupo de relatores especiais da ONU conclamou as autoridades a parar com as prisões sistemáticas de manifestantes e a acabar com o uso de tribunais militares para julgar civis. Os especialistas afirmaram que as autoridades devem respeitar os direitos de todos os manifestantes e detidos e devem garantir também o bem-estar físico e psicológico dessas pessoas. Eles disseram que estão muito preocupados com as alegações de prisões arbitrárias e uso excessivo de força em relação aos protestos contra o governo realizados por todo o país. Segundo os relatores, pelo menos 400 civis foram julgados por tribunais militares. A maioria foi condenada por crimes de acordo com o Código da Justiça Militar, que inclui rebelião, traição e agressão. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
7h28.
Repita.
7h28.
Jornal da Manhã, comentário do jornalista Augusto Nunes, nosso companheiro do programa Morning Show. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Michel Temer reuniu-se neste domingo no Palácio Jaburu com Rodrigo Maia, Eunício de Oliveira e Gilmar Mendes. Não há nada de anormal no encontro do presidente da República com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Fazem parte da rotina democrática conversas entre o chefe do Poder Executivo e os chefes das duas casas do Poder Legislativo. O que causa estranheza é mais uma reunião entre Temer e Gilmar. Gilmar é ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é subordinado ao STF. O TSE, portanto, não é um quarto poder. Só existe o poder judiciário, não o poder eleitoral. E quem chefia o judiciário é a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Segundo Gilmar, que não registrou na agenda mais um jantar com Temer, os dois trataram da reforma política. A explicação piora as coisas. Tal reforma está fora da alçada do judiciário e do TSE também. Por que Gilmar não para de intrometer-se em assuntos dos quais todo magistrado sério prefere manter distância? Porque nunca foi exatamente um juiz. Ele foi sempre um político disfarçado de ministro. E seu sonho é trocar a toga pelo terno cinza Brasília de senador por Mato Grosso. Só falta combinar com o eleitorado. É isso, Thiago.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
7h32.
Repita.
7 horas e 32 minutos.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente terça-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Hoje não podem circular carros com placas de final 13 e 4. E o destaque agora é para a rodovia Ayrton Senna e para a Marginal do Tietê. Para quem segue sentido Castelo Branco pela Marginal do Rio Tietê, vai encontrar um caminhão quebrado na altura da ponte do Tatuapé, que reflete e trava inteira a rodovia Ayrton Senna antes da rodovia Hélio Smith, começa a lentidão e vai assim até o emboque à própria Tietê, exatamente por causa desse veículo quebrado na altura da ponte do Tatuapé. Então, utilize rodovia Presidente Dutra para vir para São Paulo e evitar esse congestionamento agora na própria Marginal do Tietê. Quem segue sentido Ayrton Senna agora pisa no freio entre o Cebolão e a Ponte dos Remédios, depois da passagem pela rodovia Anhanguera até a Ponte do Piqueri. Hermano Marquete, Marquejo São Vicente, funcionando muito bem para você. Quem disse que ele não merece? Dia dos Pais com muitos presentes só no Shopping Aricanduva. Concorra a 6 motos Honda CH 150. Shopping Aricanduva. É tudo de bom. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, bom dia para você que está conosco acompanhando a Jovem Pan, a Rádio do Brasil, com as notícias do dia aqui no Jornal da Manhã. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Temos 15 graus agora em São Paulo. Rodízio valendo nos horários de pico para os carros com as placas que terminam em 3 e 4. A justiça passa a mão na cabeça da Samarco e dos réus da tragédia de Mariana. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2017.
Jovem Pan. 7 horas 33 minutos. Repita.
7h33.
Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. Você pode nos ouvir e também nos assistir. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Nos assista pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Aproveite e comente as notícias do dia aqui com a gente. Grave a sua mensagem no nosso WhatsApp 11 São Paulo 931-70620 931-70620. Nas vozes de Antônio Freitas e Oliveira Júnior, os destaques, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Justiça Federal em Minas Gerais suspende processo contra Samarco e outros 22 réus por desastre em Mariana.
A decisão acolhe tese da defesa de que a denúncia do Ministério Público é baseada em escutas telefônicas fora do período judicialmente autorizado.
Bom dia, professor Vila.
Bom dia. Inacreditável. Precisa perguntar se os que morreram lá em Mariana, os que perderam todos os seus bens, estavam fora do período judicialmente autorizado. É uma vergonha, uma vergonha. Se isso ocorreu, o formalismo jurídico passa por cima da maior tragédia ambiental da história do Brasil. Da história do Brasil, um negócio inacreditável. Aquilo que nós estamos cobrando desde que quando conversamos com as autoridades, quando conversamos com o prefeito de Mariana, né? Fomos falando com todos, acompanhando desde os primeiros momentos a tragédia que atingiu primeiro Mariana, a região do entorno de Mariana, Minas Gerais e o Espírito Santo, né? Os rios próximos, né? Passando pelo Rio Doce e por aí foi. É uma verdadeira tragédia, é inacreditável. Esse é o país que nós vivemos. Como é possível dizer que isso aqui é um país sério? Isso aqui é uma república achincalhada.
Polícia Federal atribui a Gleisi Hoffmann os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
A senadora e presidente do PT é investigada por ter recebido repasses da Odebrecht durante a campanha ao Congresso em 2014.
Nós somos em 2017, salvo engano, 3 anos depois. Né? Até agora, e daí? Foi atribuído, está sendo feito um inquérito, bem, e aí? Aí quando foi encaminhado na justiça, aí vai ser em 2019, e vai indo, e vai embora. É assim que funciona. Quer dizer, o crime no Brasil compensa, viu?
Empresário desmente Sérgio Cabral e garante que pagou propina para participar de obra no Maracanã.
Fernando Cavendish, ex-dono da empreiteira Delta, diz que tinha proximidade com o ex-governador fluminense.
E haja proximidade. Vamos lembrar o famoso guardanapo, aquela festa em Paris, um restaurante que é 10 mil por cabeça, eles pagam, né? Gastaram o dinheiro público. Eu confesso, nem sabia o que era Delta. É empreiteira Delta, antes de ter notícias desse senhor chamado Cavendish.
É ele que deu a joia para a mulher do Cabral.
Também, e aí eu comecei a caminhar pela região ali do Rio, Minas Gerais, e toda hora via Delta, 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 para mim era de matemática e tal, que eu não aprendi nada, por sinal, mas eu sabia de matemática tal, a Delta. E agora, é um negócio, e uma enciclopédia também que tinha no Brasil, lá nos anos 60. 70. Agora, é um negócio inacreditável.
Editora
Delta La Russa, que tinha uma enciclopédia, né? Faz tempo isso. E bem, tudo que passou faz tempo, vale lembrar, né? Não custa destacar. Agora, a questão do... Agora, é um negócio inacreditável. O Maracanã, né? O número de reformas que foram feitas. E esse, no caso, foi quase posto abaixo, porque ele é tombado pelo patrimônio histórico, o entorno, né? Então, e a corrupção vai indo, vai indo, vai indo. No caso do Sérgio Cabral, o que chama atenção, e aí saindo dos adjetivos, indo para a questão substantiva, é como você não tem mecanismos na estrutura do Estado brasileiro para que possa controlar a corrupção. Ou seja, tem de ter mecanismos dentro da estrutura de Estado. É a CGUs e as corregedorias e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que voltamos à proposta do professor Modesto Carvalhosa, que várias vezes foi entrevistado no Jornal da Manhã, de você ter um seguro. A relação entre quem contrata a obra
o poder público e a empreiteira têm a mediação de uma seguradora. E é ela que vai efetivamente acompanhar a construção. E aí você, ele diz, dá como exemplo os Estados Unidos, cerca de 120 anos tem isso, e você acaba rompendo com esse elo tenebroso de corrupção, né?
Polícia Federal critica delatores e arquiva inquérito que investigava Antônio Palocci.
Para a PF, Alberto Youssef, Fernando Baiano e Paulo Roberto Costa não comprovaram propina ao ex-ministro da Fazenda.
ONU e Barack Obama pedem que o Quênia garanta segurança nas eleições presidenciais que serão realizadas hoje.
Em 2007, mais de 1.000 pessoas morreram em uma série de confrontos no país após o resultado da eleição não ser aceito pelo presidenciável Raila Odinga.
6 em cada 10 britânicos acham que o Brexit será mal negociado pela primeira-ministra Theresa May.
Com pouca evolução nos debates, o Reino Unido tem até março de 2019 para tratar os termos de separação da União Europeia.
Em jogo de homenagens, o Barcelona goleia a Chapecoense por 5-0 no Camp Nou e fica com o troféu Joan Gamper.
A partida marcou a volta do lateral direito Alan Ruschel ao futebol 252 dias depois da tragédia em novembro passado.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem oferecimento do Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
7h40.
Repita.
7h40.
A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br.
Aproveite a noite de São Paulo com uma vista de 360 graus. O Sim é o mais novo hotspot no topo do Hotel Tivoli Mofarrege, proporcionando uma experiência incrível alinhada à gastronomia do chefe William Ribeiro e drinks preparados pelo barman Heitor Marim. A vista para o Skyline é só o começo de uma noite inesquecível. Alameda Santos, 1437, 23º andar do Tivoli Mofarrege. Telefone 3146-5923. Sim, bar e restaurante.
Bebê, Dia dos Pais está chegando. Corre para as lojas 100.
TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas lojas 100, só R$ 998 à vista ou em 12 vezes de R$ 99,80 por mês. É isso mesmo. É a sua TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas lojas 100, só R$ 998 à vista ou em 12 de R$ 99,80 por mês.
Aproveita seu carnezinho e lembra da mamãe, tá?
Ah, você é espertinho, mãe.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h42.
Repita.
7h42.
Olha, como nós destacamos ontem, o prefeito de São Paulo, João Dória, depois da agenda com o presidente Michel Temer, foi para Salvador, cumpriu uma extensa agenda.
Em sua campanha presidencial.
Campanha presidencial, né, Joseval? Ele está ouvindo, viu? Agora, ele foi atingido por um ovo. Ele foi alvo de protestos em Salvador. Inclusive, esse vídeo correu às redes sociais. Quem está na internet vai assistir e quem está no rádio vai ouvir a manifestação contra o prefeito de São Paulo, João Dória, em Salvador. Estava caminhando, né, com uma comitiva ao lado do prefeito de Belo Horizonte também.
De Salvador,
perdão. Aí os seguranças abriram guarda-chuvas.
Sim, eles começam a atirar
os
petistas, os petistas e os criminosos que eles contratam tal.
E aí os seguranças retiraram o prefeito, sim, de São Paulo, e na sequência, depois dessa manifestação contra ele. Ele gravou um vídeo, também publicou nas redes sociais. Ele fez um discurso exaltado contra a esquerda.
Olha aí, pessoal, o que é a intolerância do PT, dos partidos de esquerda. Eu estou aqui em Salvador, ao lado do prefeito ACM Neto. Vim aqui para receber o título de cidadão soteropolitano. E poucos manifestantes aqui de esquerda, agressivos, jogando ovos, agredindo, falando palavrões e buscando na intolerância sempre o caminho. Não é esse o caminho do Brasil. Não é esse o caminho que nós desejamos para o nosso país.
É, em outro trecho, professor Vila, ele diz que as pessoas poderiam jogar ovo na Venezuela. Vamos jogar ovo na Venezuela, foi a expressão que ele usou.
É, eu acho que vamos à questão substantiva, né? O Brasil vive um momento, e não é de hoje, de alguns anos, de muita tensão, né? E isso é um fato lamentável. Parece uma espécie de inauguração da campanha presidencial do que assistiremos. E provavelmente, infelizmente, esse triste acontecimento deve se repetir. Nós estamos longe da campanha presidencial de 2018, mas nós teremos muita atenção. Isso tem de ser repudiado. Eu acho que por todos os partidos políticos, todas as correntes políticas, devem repudiar, porque isso não tem nada a ver com política e tal. Isso é um ato de absoluta intolerância, né? E de tentar, na verdade, assustar quem pensa diferente que você. E a democracia parte do pressuposto da pluralidade. Nós somos um país de tradição autoritária, o Brasil. A gente tem de recordar que a democracia, dizia inclusive um baiano, Otávio Mangabeira, é uma plantinha muito frágil a democracia no Brasil. Otávio Mangabeira foi ministro das Relações Exteriores do Washington Luiz, depois foi senador, depois voltou ao Ministério das Relações Exteriores, é uma figura, foi governador da Bahia e tal, uma figura muito importante na história. O seu irmão João Mangabeira foi candidato à presidência em 55, aí tem toda uma longa história da Bahia e tal. Mas o que interessa é que essa questão de pensar, de conviver com a diversidade, é a essência da democracia. Esse tipo de agressão tem de ser repudiado. Mas nós estamos num país que nós não conseguimos conviver com alguém que fala diferente. Tem de falar diferente, discutir, polemizar, sempre no campo das ideias. Esse tipo de coisa é um horror, né? Tem de ser repudiado.
Bem, a hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
7:46.
Repita.
7:46.
No próximo nível, problemas viram oportunidades. Evoluir é rotina. Estar em todo lugar é possível. A inteligência é artificial e cada vez mais humana. No próximo nível, inovar não é só um verbo. O complexo é simples e o simples é genial. O próximo nível é movido a Embratel. Embratel, sua empresa no próximo nível.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Todo mundo tem desafios. Supera quem acredita. Todo mundo tem obstáculos. Vence quem acredita.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Acredita. Beba com moderação.
O mentor do furto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, Antônio Jucivan Alves, que está preso, ficou ferido durante uma tentativa de fuga na madrugada de hoje na penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, no Ceará. Segundo a polícia, ele foi lesionado ao tentar escapar pelo muro do presídio. Alemão foi ferido na região da barriga, segundo a polícia, e por volta das 6 horas da manhã ele foi levado sob escolta policial para um hospital, o Instituto Dr. José Frota, para receber atendimento médico. O hospital não informou o estado de saúde do preso. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará confirmou que criminosos tentaram resgatar internos do presídio. Os agentes e a polícia interviram e conseguiram impedir a fuga. E no confronto, Ceará foi lesionado, segundo as informações da polícia.
7:48.
Repita.
7:48.
Gilmar Mendes volta a atacar Rodrigo Janot e procuradores saem em defesa do chefe do Ministério Público Federal.
Nesta segunda-feira, o ministro do STF declarou que o atual procurador-geral da República é o mais desqualificado que já passou pelo posto.
Em entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre, ele desqualificou também acordos de delação premiada firmados com executivos da JBS.
Gilmar Mendes disse que Rodrigo Janot não tem o preparo necessário para comandar a Procuradoria-Geral da República.
Procurador não pode reescrever a lei, delegado não pode reescrever a lei, juiz não pode reescrever a lei. Quanto a Janot, eu considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria. Porque ele não tem condições, ele, na verdade, ele não tem preparo jurídico e nem emocional para dirigir um órgão dessa importância.
As declarações do ministro Gilmar Mendes foram rebatidas pela Associação Nacional de Procuradores da República.
Em entrevista a Vitor Brown, o presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcante, afirmou que os ataques a Rodrigo Janot se tornaram pessoais.
A crítica que ele fez, além de descabida, tem características de crítica pessoal, levando em consideração os contatos que o ministro Gilmar não esconde de ninguém, que tem feito nos últimos tempos, lembra muito mais uma crítica de viés partidário, que é absolutamente incabível ao magistrado, do que uma crítica técnica.
José Robalinho Cavalcante acrescentou que o ministro do Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites de uma crítica razoável.
O professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, salientou que a postura de Gilmar Mendes não é que se espera de um integrante do STF.
Quando ocorre isso, não é apenas a pessoa atacada que sofre. Sofre a cidadania como um todo. Sofre a imprensa, sofre a fé pública. Quando nós temos essa desqualificação, na verdade, nós estamos vendo as instituições caminhando para a ruína. Eu fico muito preocupado com o professor de ética diante de comportamentos desse tipo.
O professor Roberto Romano, da Unicamp, ressaltou ainda que as declarações extrapolaram os limites de uma disputa pessoal, atingindo as instituições.
Na entrevista, o ministro Gilmar Mendes disse ter certeza de que os acordos de delação firmados com executivos da JBS serão revistos.
7h50.
Repita.
7h50.
Professor Vila.
Não pode passar em branco as declarações do ministro Gilmar Mendes. Não são as primeiras e não serão as últimas. O curioso é que nada acontece. É como se ele estivesse acima da lei. E ninguém numa república está acima da lei. Numa república democrática tal, ninguém está acima da lei. Ele não pode falar o que falou. Basta acompanhar os países democráticos. Eu gostaria que um ouvinte desse um exemplo de algum ministro de uma corte superior de um país democrático, passasse pela Itália, pela França, pela Inglaterra, pela Espanha, pelos Estados Unidos, e encontrasse um ministro que tivesse uma ação política como a de Gilmar Mendes. E não pode, não existe, e nunca na história do Brasil isso ocorreu. Nunca na história do Brasil isso ocorreu, nunca. O Gilmar Mendes, nesse sentido, é um ponto fora da curva. O Supremo, ao longo da sua história, que não é boa, desde 1890, foi a criação da República, ele teve muitos problemas, mas nunca teve um membro como Gilmar Mendes que fizesse política de forma cotidiana. Nós ontem, aqui cedinho, comentamos um encontro, de passagem, secreto que ele teve com o presidente da República, fora da agenda. Outra vez o Temer recebendo no escurinho, fazendo uma conspiração. Antes, lá no mês de março, tal, no dia 7 de março, naquela fatídica noite, no Palácio Jaburu, recebendo Joesley, seu companheiro de quadrilha. Agora, recebendo Gilmar Mendes. Isso não pode. E a declaração, o ataque que ele fez ao Rodrigo Janot, que eu não tenho qualquer simpatia, eu acho o Janot muito mais enganou do que Janot. Basta ver, cadê os processos do PT, Janot? Cadê os do Renan Calheiros, Janot? Janot, para mim, é muito mais enganou do que Janot. Mas aí, eu sou um simples cidadão. Eu não sou ministro da Suprema Corte. Se eu estivesse na Suprema Corte, eu não chamaria o Janot de enganou. É porque eu estou num outro lugar. Na democracia, sim. Né? A sua fala, ela tem de ser regulada pelo posto que você ocupa na estrutura de Estado.
E o Gilmar Mendes até hoje não aprendeu isso, né? E ele, e ele age, essas declarações que ele... Seria caso, já falamos aqui 500 vezes, está na nossa Constituição, que ele não leu.
Eu entendo isso como um debate político.
Mas fora da... Isso não é...
O senhor tem toda a razão.
Ele é ministro.
Porque não precisa nem ir para a Europa, não. Quem frequenta os tribunais brasileiros sabe que o tratamento entre juiz e as partes, entre também advogados e promotores, não é essa. Aliás, nos tribunais do júri, o atrito é entre o advogado e a acusação.
Claro.
Eu assisti, por exemplo, um príncipe dos nossos tribunais, doutor Anacleto Roberto Barbosa, na cidade de Presidente Prudente, quando eu ainda sonhava vir para São Paulo. Num debate, ele teve um atrito pesado com o promotor. Mas um chamando lá fora, o senhor não diz isso, eu digo lá fora, em qualquer lugar. Quando voltou para a réplica, o doutor Anacleto, que tinha dito, enfrento você lá fora, em qualquer lugar, quando ele, que era um príncipe, pediu desculpas e falou, agora é que no intervalo é que eu entendi o que o senhor quis dizer, que lá fora eu não digo isso. É porque lá fora eu sempre tenho tido palavras de elogio. E foi daí para frente. Quer dizer, esse é o nível, nos momentos mais agudos dos tribunais do júri, que eu assisti. Nunca é uma questão de desentendimento brutal, como está havendo, entre um ministro do Supremo e o procurador-geral.
E sempre ele é o primeiro a atacar. Agora ele diz, quando ele faz política, ele diz que não está fazendo política. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e está discutindo reforma política. Veio conversar com o prefeito de São Paulo. Não pode, 2 dias atrás... Não pode, senhor Gilmar Mendes. Será que o senhor não sabe o que está na Constituição? O senhor leu a Constituição? Ele é empresário também. Como é? Em que país do mundo? Me diga um país do mundo sério. A Suprema Corte Americana são 9 ministros. Pega um ministro da história da Suprema Corte Americana, que ao mesmo tempo que é ministro da Suprema Corte, tem um negócio, ele no caso tem uma faculdade que é negócio. Não vem falar que ensino o diabo, é negócio. E quem tem em São Paulo, Lisboa, não sei o que tá, e Brasília, e ele viaja toda hora. E uma vez eu perguntei, e tenho direito de perguntar ao senhor, não ameace, que o senhor ameaça, eu sei. Eu não tenho medo do senhor, não tenho medo de ninguém, inclusive do senhor. A passagem, quando o senhor viaja para São Paulo, quem é que paga? Quando o senhor vai a Lisboa, quem é que paga? Quando o senhor vê o lançamento do livro do seu filho em São Paulo, quem é que paga? O senhor tem tempo para trabalhar? Parece que o senhor faz bico no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o senhor faz bico, porque não é lá que o senhor trabalha.
7h55.
Repita.
7h55.
Muito bem, a linha aberta agora para o companheiro Felipe Palma.
E o ministro da Fazenda não descarta uma revisão da meta fiscal de 2017. Hoje, para se ter uma ideia, a previsão é de déficit primário de 139 bilhões de reais. O valor poderia ultrapassar os 150 bilhões. Henrique Meirelles afirmou que em setembro, que é quando o governo divulga o relatório de avaliação de receitas e despesas do orçamento federal, pode ser um bom momento para avaliar a situação da meta fiscal. A ideia da equipe econômica é fazer uma análise do comportamento da arrecadação pelos próximos 60 dias, só para então identificar se há ou não a necessidade de novas medidas.
Olha, estamos estudando este assunto, não é? Houve, de fato, uma queda grande de arrecadação este ano, isso é que é importante. Não há um aumento de despesas, muito contrário, há um controle rigoroso de despesas. Não há um prazo definido, nós vamos analisar certamente no relatório bimestral fiscal de setembro, será um bom momento para nós avaliarmos esta situação.
A equipe econômica está dividida sobre o melhor momento para anunciar a revisão da meta fiscal. O foco da pasta, neste momento, entretanto, é a formulação do orçamento de 2018, prazo para ser encaminhado ao Congresso Nacional, 31 de agosto.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
7h57.
Repita.
7h57.
Jovem Pan e o Tempo.
E agora a informação de Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. A terça-feira amanheceu com céu aberto na região metropolitana de São Paulo e também aumento da concentração de poluentes. Neste momento, informações das estações de medição de qualidade do ar da CETESB indicam que boa parte da região metropolitana de São Paulo está com qualidade do ar moderada. Ou seja, esse tempo seco está aumentando a concentração de poluentes. Neste momento, temos temperaturas na casa dos 14 a 15 graus na região metropolitana de São Paulo, uma temperatura um pouquinho mais alta do que foi registrada na segunda-feira, e essa temperatura deve subir cada vez mais ao longo desta terça-feira. Isso acontece porque ventos sopram do quadrante norte e vão deixar a temperatura cada vez mais elevada e com sensação de abafamento. A máxima dessa tarde passa facilmente dos 26 graus, a temperatura vai caindo um pouquinho mais na próxima madrugada, mas não chega a fazer tanto frio. A mínima esperada para a madrugada da quarta-feira de 16 graus e a máxima pode chegar perto dos 30 graus. Ou seja, nesta semana o calor será de verão em pleno inverno. Até passa um sistema frontal pela costa, muito afastado no oceano, entre a quarta e a quinta-feira, mas não chega a provocar chuva na região metropolitana. Pelo contrário, temos apenas diminuição dessas temperaturas, o calor vai ser amenizado entre a quinta e a sexta-feira dessa semana, e tudo indica que este fim de semana deve ser de tempo firme e bastante aproveitável. Apenas no decorrer da próxima semana é que novas áreas de instabilidade se organizam no interior do país e a chuva retorna para boa parte do estado de São Paulo. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução dos analgésicos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Pontualmente, 8 horas.
Repita.
8 horas.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Atenção agora com a rodovia Raposo Tavares. Tivemos uma queda de moto no quilômetro 14, sentido São Paulo. Tem uma faixa central bloqueada e lentidão do 16 ao 14. Mas antes disso, o motorista pisa no freio na Raposo Tavares em vários trechos, entre Cotia e o Rodoanel. Tem lentidão, vai no anda e para. No local do acidente, mais uma vez, o motorista pisa no freio. Melhor alternativa agora é seguir pela Castelo Branco, que também apresenta lentidão do quilômetro 32 até o 23, mas serve aí como caminho alternativo com paciência. Outro trajeto a ser evitado é a Marginal do Rio Pinheiros. Para quem segue sentido Castelo Branco, temos acidente também. Duas ocorrências entre a Ponte João Dias e a Rua Verbo Divino pela pista expressa, travando a Marginal do Rio Pinheiros, desde antes da Ponte Transamérica até a altura da Verbo Divino, tanto na expressa quanto na pista local. Então, melhor o motorista utilizar aí a Washington Luiz, Adolfo Pinheiro, Vereador José Diniz ou ainda a Avenida Santo Amaro, que tem boas condições. O mercado escolhe quem investe no futuro. Faça pós-graduação na Drummond. 60% de desconto e matrícula grátis. pós.drummond.com.br. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.